Nós vamos conversar agora com o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, o Pablo Lira. Convidamos o Pablo hoje para acompanhar, para explicar um pouquinho para a gente aqui. O Pablo, gente, ele tem feito um trabalho desde o início dessa pandemia, junto ao Instituto Jones, de acompanhar os números da Covid-19. Pablo, a gente tem percebido, né, enquanto imprensa, enquanto relatos, enquanto no nosso dia a dia, um aumento, e claro, né, com os dados também divulgados pelo painel Covid, do aumento do número de casos da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Agora, vocês que acompanham estatisticamente, né? Em que situação nós estamos hoje, Pablo? A gente está numa curva crescente de casos ou ela chegou a estabilizar?
Sim, a gente, a partir da metade do mês de maio, Letícia, o Núcleo de Estudos Epidemiológicos, que é um núcleo que foi criado aí, né, a partir da iniciativa do governo do estado para auxiliar no monitoramento e na gestão de risco aqui com base em evidências científicas aqui no estado do Espírito Santo, a gente identificou um aumento de casos confirmados de Covid a partir do mês de maio. E agora, no mês de junho, pegando os dados aí, né, de 1º de junho até o dia 18 de junho, foram registrados mais de 22 mil casos confirmados da doença aqui no território capixaba. Já supera o total de casos confirmados registrados em todo o mês de maio, que foram 6.821 casos confirmados. Então, de fato, estamos aí num período de expansão de casos confirmados. Possivelmente aí, né, a explicação para esse aumento de casos, a própria dinâmica da doença, o período também, né, esse período do ano, que é um período que a gente registra aí, né, um aumento também de casos de síndrome respiratórias agudas graves. Também a própria população, né, a gente vinha aí com um certo controle dos casos confirmados ao longo dos últimos meses, depois daquele quarto pico que a gente teve aí no início de 2022, por conta da variante Ômicron, a população acabou relaxando um pouco os cuidados, inclusive até deixando de retornar para tomar a segunda dose, a terceira dose da vacina, principalmente a população idosa também não retornando para tomar a quarta dose ou segunda dose aí de reforço, né, tomar o reforço. Então, esses fatores têm a grande probabilidade aí de explicarem esse aumento de casos confirmados. Aí tem uma notícia boa, né? Que os óbitos, eles não estão acompanhando essa tendência de aumento dos casos confirmados observados aqui no estado. Teve um aumento de óbitos, mas é numa menor proporção. Só para a gente ter uma ideia aí, passar para o ouvinte, até o dia 18 de junho tinham sido registrados 22 óbitos aqui no estado. Superou já o mês de maio completo, que a gente finalizou o mês de maio com 18 óbitos, né? A gente está tendo um aumento nos óbitos, a média móvel de óbitos, né, que estava em 0,5 óbitos nos últimos 14 dias, agora já está em 1,2 óbitos nos últimos 14 dias. É um aumento, mas numa menor proporção quando comparado ao aumento forte que a gente está tendo de casos confirmados.
No caso, Pablo, a gente também é uma preocupação e é acompanhamento dos leitos hospitalares, como é que eles vêm também reagindo junto, está crescendo, mais pessoas estão sendo contaminadas e agora o agravamento da doença que leva, no caso, uma pessoa dessa à internação, como é que os leitos estão hoje ocupados?
Então, essa é uma outra boa notícia que a gente está vendo até o momento, né? Até o dia 11 de junho, a gente tinha aí 30 leitos de UTI ocupados. UTI SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, que aí pega também a COVID. Em enfermaria, a gente estava com 15 leitos ocupados de enfermaria. Isso até o dia 11 de junho. Agora, no dia 18, passado uma semana, a situação é a seguinte: não teve alterações significativas na taxa de ocupação de leitos. Os leitos de UTI estão em 27 leitos ocupados até o último dia 18, e os leitos de enfermaria A gente está com 16 leitos de enfermaria ocupados. Então, essa é uma evidência forte da relevância, Letícia, da cobertura vacinal. Por mais que a gente tenha um grupo da população que não retornou para tomar as doses de reforço, a segunda dose da vacina, ou pior, né, insiste em não se vacinar, é uma pequena parcela isso daí, né, da nossa população. Por mais que a gente tenha isso, o Espírito Santo vem se destacando na vacinação, desde o início da vacinação. E por conta da cobertura vacinal que a gente tem alcançado aqui no estado, esses casos graves, né, a gente não está tendo um aumento. Por mais que a gente está tendo um aumento dos casos confirmados, não estamos identificando um aumento e uma pressão significativa aí, como nos outros picos aí da pandemia, né, por conta da questão da vacinação. E agora, essa semana, hoje, né, a data de hoje, é uma data emblemática na gestão de risco da pandemia aqui no estado. O Espírito Santo sai na frente mais uma vez, o governo do estado aí disponibilizando a partir de hoje a quarta dose aí, né, ou a segunda dose de reforço para a população acima de 30 anos. Então depende aí de todos nós, né, a gente tem aí as vacinas disponíveis e cabe à população, aos capixabas, se conscientizarem aí, conversar com aquele parente que não voltou para tomar a dose de reforço, né, falar da importância, que é uma mobilização coletiva para a gente cumprir o nosso esquema vacinal na data correta, né, e evitar esses aumentos de casos confirmados e, quem sabe, reverter esse aumento de casos confirmados que a gente está vendo agora.
Pablo, eu queria perguntar a respeito dos testes de farmácia. Os números aí já mostram esse aumento no número de casos, mas tem muita gente fazendo teste de farmácia e, quando dá positivo, simplesmente se recolhe, vai fazer o seu tratamento, fica em casa, etc., mas não comunica a Secretaria da Saúde, municipais ou a Secretaria Estadual. Não dá nem para a gente ter uma noção, mas dá para a gente ter certeza de que é uma subnotificação do número de casos, Pablo?
Provavelmente, Cacá. A gente, diferente lá do início da pandemia, que faltavam aí os recursos para a realização dos testes, lá no primeiro pico da pandemia, em 2020, hoje a gente tem uma oferta aí, né, bem significativa de testes no mercado, né, na rede pública de saúde aí do estado, junto com os municípios, também a rede privada, como você bem destacou. E aí, por conta desses últimos meses também, né, a gente está registrando aí índices baixos de contágio, né, de casos confirmados e de óbitos, a população acabou relaxando um pouco e até nem fazendo os testes, né? Então a gente está tendo subnotificação nesses casos, provavelmente, né, como você bem destacou, a pessoa faz o teste e não reporta na rede privada, né, aquele caso ali positivo. Seguindo os protocolos, né, deve ser feita essa notificação para contabilização dos casos, mas tem casos que a gente observa o quê? Que a pessoa está com os sintomas e às vezes nem faz o teste, né? Quando deveria seguir aí, né, os protocolos, os cuidados, fazer o teste, como você bem falou, Cacá, cumprir o isolamento, preservando também aí os seus amigos, as suas redes de amizade, os familiares também, né? Usando a máscara, confirmado o caso aí também. Também a importância, né, da utilização da máscara em locais, recomendado, né, isso, em locais aí que tem um maior potencial da transmissão da doença, locais aglomerados, né? Então, isso daí cabe à população também nessa conscientização. Esse número de casos hoje, provavelmente, ele deve estar acima do que está sendo registrado.
Okay. Ô, Pablo, a gente sabe que você faz um trabalho muito bacana, né, de acompanhar todos esses números, né, juntamente com a equipe da saúde, para entender, para dar um norte também, ajudar a equipe da saúde no controle, nas ações ao enfrentamento da pandemia. A gente teve aqui, no último sábado à noite, o governador Renato Casagrande anunciando a vacinação da quarta dose para o público com mais de 30 anos, ou seja, reforçando, né, a importância da vacinação, da imunização também para a população poder frear, a gente conseguir frear esses casos positivos da doença. Agora, pelo que você vem analisando até hoje, né, os números, e mais forte agora, né, que as pessoas estão procurando, porque até então a gente estava numa situação seguinte, gripei, é gripe, né, não vou procurar fazer teste não, só que as prefeituras agora elas começaram uma campanha muito intensa de realização de testes. Qual é a percepção de vocês, o que vocês estão acreditando para as próximas semanas aqui? A gente vai ainda ter um aumento no número de casos ou do comportamento dessa doença?
Então, essa percepção, né, essa análise que a gente faz com base aí nas evidências científicas, Letícia, foi muito importante, inclusive, aí nesse trabalho do Núcleo de Estudos Epidemiológicos, que envolve aí pesquisadores especialistas do Instituto Jones, da CESA, da UFES, do Corpo de Bombeiros, né, um esforço interinstitucional, né, foi muito importante para conscientizar a população desde o início da pandemia, né. E aí eu destaco também o trabalho em parceria com a imprensa profissional. O trabalho de vocês muito importante, né, para conscientizar sobre o real risco, né, da pandemia no nosso estado. E a gente vê agora, com base no que a gente já vem acumulando de aprendizado da pandemia, qual é o cenário para os próximos meses, para as próximas semanas. Os casos confirmados, eles provavelmente devem continuar com tendência de aumento, de expansão, e os óbitos devem ter uma variação, continuar com um aumento, mas num ritmo menos acelerado do que os casos confirmados. Só para a gente ter uma ideia dessa velocidade da transmissão, a taxa de transmissão aqui no estado, ela estava aí no final de maio, com um indicador de 1,4, ou seja, para cada 10 pessoas infectadas, a gente tinha possível transmissão para outras 14 pessoas. O ideal é que essa taxa fique abaixo de 1. Na medida que essa taxa voltar para um patamar abaixo de 1, a gente vai ter um cenário aí de redução de casos confirmados que a gente espera aí, para o próximo mês, ter essa inflexão de tendência, né? Essa reversão de tendência de aumento para redução. Olhando os anos de 2020 e 2021, nesse início de segundo semestre, os casos confirmados e os óbitos apresentaram tendência de redução até o final do ano. Então, esse é um fator que traz aí uma esperança, né, que nos próximos meses a gente pode ter uma inflexão de tendência e uma redução dos casos confirmados aqui no nosso estado. E sobre esse trabalho do NIE, Letícia, foi muito importante, né? E a gente vê também a população, né, também se conscientizando. Eu lembro quando a gente estava lá com um mapa de risco, que é coordenado aí pelos bombeiros, né, comandante Cerqueira, a participação também do Ministério Público, né, nesse trabalho de gestão de risco da pandemia aqui no estado, a população buscando, né, se informar, né, quando que meu município vai vir para o risco baixo, né, quando que vai estar disponível a vacina para o meu grupo etário. Então a população também se conscientizou com base nessas evidências científicas que auxiliaram o planejamento e a tomada de decisão da gestão de risco do governo do estado, né, liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, desde o início da pandemia.
Pablo, olha, vou fazer uma última pergunta aqui para você, até porque por conta do seu tempo e do nosso, mas não sei se o senhor fica à vontade, por favor, em não responder, porque não é diretamente da sua área, mas uma pergunta muito pertinente da Maria, que é nosso ouvinte. Ela conta que o filho dela fez o teste de farmácia, deu positivo, e para não ficar indo aos lugares, ele não foi fazer o teste PCR, por exemplo, né? Não procurou um posto de testagem público para fazer. E ela fala, como que eu devo comunicar isso à secretaria sobre essa confirmação do teste dele?
Então, tem os canais aí da secretaria que ela pode acessar, e a Secretaria de Saúde, aí na liderança do secretário Nézio, subsecretário Reblin, né, tem toda a transparência aí da nossa ouvinte, ela fazer o contato com a secretaria e informar esse caso, inclusive buscando orientação para ver o dia, né, que foi feito esse teste aí de farmácia, qual é a melhor forma dele estar fazendo a notificação via o sistema público de saúde também. Então, dentro dos canais aí da Secretaria de Saúde, canais online ou até através do telefone da SESA, é importante a ouvinte estar fazendo contato. E eu também coloco à disposição, no que puder ajudar também aí o ouvinte, de estar procedendo aí da melhor forma aí esse registro, tá?
Maravilha, então. Olha, te agradeço mais uma vez, viu, Pablo, pela sua participação aqui com a gente. O Pablo Lira, gente, que é diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, o instituto que faz esse acompanhamento, durante toda esta pandemia, ajudando dentro desse comitê as medidas de enfrentamento à Covid-19 aqui no nosso estado. Pablo, muito obrigada.
Perfeito, Letícia. Bom dia, boa semana para você, para o Cacá, toda a equipe e os nossos ouvintes.
Obrigada.
Boa semana, bom trabalho.